como morar com a família e viajar sozinho, né? Sem os pais, sem os filhos, somente quem tem filhos, né? Eu não tenho, mas às vezes você tá lá, a família inteira, todo mundo sempre faz tudo junto, de repente você resolve fazer uma viagem e não convida ninguém. Você vai viajar sozinho, vai viajar com os outros, né?
Esse é mais um episódio do Familiarizar, um podcast para falar dos perrengues e prazeres da vida. Vamos começar?
Vamos.
Esse é o tema de hoje.
Acho que vocês têm mais dificuldade do que a gente, né? Vocês já têm os filhos.
Nossa, demais. Aqui, quando fala em viajar, todo mundo cai junto. Viajar é bom demais, né? Um dos nossos prazeres. Eu, a Salim me viajou, me viciou em viajar.
É porque a gente já viajava antes de
namorar com a Salim. Eu acho que eu tinha viajado. Eu sempre viajava pelo Brasil com a minha família, mas a gente nunca teve a cultura de viajar pro exterior. E aí, antes de namorar com a Salim, eu já tinha ido uma vez nos Estados Unidos. Também o exterior foi só. Aí, quando a gente tava com uns 3 meses, não.
Três meses de namoro, foi passar o ano novo no Chile.
Foi.
Detalhe, não façam isso, né? Porque a gente nunca sabe, 3 meses de namoro, vai que ela é um psicopata, gente. Depois que eu nem pensei nisso.
Vai que termina antes da viagem.
Também, né?
A gente brigou, inclusive, antes da viagem, na formatura do meu irmão.
Lá em casa a gente não tinha cultura da viagem internacional também.
Vamos explicar o contexto, né? A gente veio de um contexto onde viajar pelo Brasil era muito caro e saía basicamente a mesma coisa do que viajar para o exterior. A gente tinha muita cultura de hotel barato, inclusive hostel, né? E que, assim, aqueles que pareciam com hostel, mas tinha quarto isolado.
Uhum.
Quando a gente ia com a mamãe, a gente pegava mais esse... Porque assim, às vezes a gente viajava por um tempo, aí a mamãe ia embora e a gente seguia sozinho. Então a gente ia para hostel, ia para um hotel mais barato, viajava de low cost, pegava promoção, era tudo na base da promoção. E acabava saindo a mesma coisa do que viajar no Brasil.
Eu gostava já de sair um pouco do Brasil antes do Henrique, mas...
Um pouco.
Estados Unidos, Europa, nada tá lá
longe. O mais longe que eu cheguei no Brasil, antes de conhecer a Natália, fui pra Venezuela, lá em Pacaraima, fazer compras. Comprar desodorante, brinquedo.
Todo mundo em Boa Vista, né?
Porque morei em todos os municípios de Roraima, não só em Boa Vista. É porque era coisa assim de 3 centavos, 5 centavos na época. Tipo, a caixa de cerveja era 30 centavos. Era muito barato.
Comeu muito pirulim.
98. Oi?
Pirulim.
O que eu gostava muito era de um leite condensado que eles vendiam numa latinha pequenininha. Era leite condensado pra você tomar mesmo, assim. Era pequenininho, nossa, era bom.
Então lá o famoso é o pirulim, que é tipo, é como se fosse um canudinho de waffle. E aí com chocolate dentro.
Sim, não tem.
Nossa, o pessoal traz aquilo pra vender e sai igual água.
Não,
é muito bom.
Inclusive, uma das nossas primeiras brigas foi sobre viagem internacional.
A Natália queria que eu prometesse que eu ia... Todo ano a gente ia fazer uma viagem internacional, pelo menos. Que eu prometesse isso. Eu nunca nem fui. A única viagem internacional que eu fui pra Venezuela. Aí me atravessei a fronteira, tomei banho na Cachoeira do Macaco, que é na fronteira da. É uns Quênia, é bem bonito, assim, mas o nome, Cachoeira do Macaco.
Não, mas você não tá explicando direito, não foi isso. Foi que eu falei na época
que eu tinha que me comprometer.
Que eu gostava de viajar pra fora do Brasil uma vez por ano e você falou, não vamos. Eu falei, não, como assim não vamos? Se quando dependia do meu pai eu ia, por que agora do Henrique não vou?
Porque seu pai tinha condição, seu marido não. É bem simples assim, né?
Não, assim, nessa questão de morar na casa da mamãe, né? Então, aquele negócio, a gente tem um gasto a menos, né? Então, quando eu tava grávida, a gente viajou quando a Isabela nasceu, então a gente sempre foi viajar muito. A Isabela, cara, ela viajava pra todos os lugares com a gente, né?
Deu uma pandemia, ela falou assim, ai, tô com saudade de viajar.
Foi.
A minha irmã também, assim, nasceu, ela morou em todos os municípios de Roraima. Ela viajava bastante.
A família do Henrique, a família do Henrique é meio nômade, né? É.
Assim, eles então sempre viajamos muito.
Vocês sempre viajaram muito.
E sempre deixava algum irmão, porque imagina, pra viajar 11 irmãos, como é que faz pra todo mundo ir junto?
Tu tem 11 irmãos?
Tem 11 irmãos.
Que ele conhece. Não, são 8 que você conhece. É,
9.
9.
9 comigo, 9 comigo.
É, 9 com o pai. Então são 8 que você conhece, é. O pai dele era
um... Imagina, um artista. Organizar uma viagem em família não era fácil, né?
É, tem isso também, né? Organizar a viagem em família com muita gente não é fácil nem barato, né? Muito caro. E pra qualquer lugar.
Tirando a dificuldade de programação, né?
Sim.
Em casa, a gente... Moro também, né, com os meus pais, a gente até conversou sobre isso,
eu acho que o grande problema é a programação.
É. E lá em casa, o meu pai, ele nunca gostou de viajar. Primeiro que ele tem medo de avião. Tô aqui expondo os medos do meu pai no podcast.
Ela largou o emprego de superintendente.
É verdade.
Que ele tinha que ficar viajando de avião.
Não quis.
Não, você é gerente mesmo. Não vale a pena esse dobro de salário. Não vale a pena esse dobro de salário, não. Vou ficar, será que
é? Verdade. Então, eu sempre viajei muito, mas eu não viajava muito com os meus pais, porque meu pai sempre teve medo de avião. Então, eu viajo sozinha desde muito nova. Eu viajava com as minhas amigas e com meu irmão, o mais velho, no caso. E aí, depois que a gente começou a namorar, realmente isso é um negócio meio marcante. Antes do Henrique, eu viajava muito para fora do Brasil. E eu não conhecia tanta coisa aqui dentro. Então, às vezes, acabava que as viagens eram uma viagem a cada 6 meses, a cada 1 ano. Depois que a gente começou a namorar, ele falou assim, não, Natália, a gente tem que conhecer as coisas aqui dentro, você tem que parar com isso. E aí a gente começou a viajar mais aqui dentro, inclusive, era um puta preconceito meu, porque tem um monte de coisa super legal.
Comida é bem melhor.
Comida é bem melhor. Bem melhor mesmo, né?
Comigo. Isso depende.
Ah, eu acho.
Não,
eu acho que isso depende. Vocês já
comeram melhor fora do que aqui? Porque
já.
Eu nunca.
Tinha uns estrelas mexidas.
Cara, depende do quanto você está disposto a gastar com comida.
Ah, mas é que tá o custo-benefício aqui no Brasil.
Sim,
é
com
melhor.
Certeza.
Nem compara.
Depende.
Eu nunca fui.
Olha, é como se fosse alimentação raiz, né? Tipo, quase tudo tem arroz e tal. Então você vai para a Europa, Estados Unidos é mais batata frita, os pratos aí na Europa
mais
também. Entendeu? Então, tipo, são culturas alimentares diferentes.
Né?
Por isso que às vezes você estranha aí.
Você consegue comer bem fora com um custo menor. Também. Que não seja fast food. Sim. Não, kebab também não.
Não, mas tipo assim, qual país vocês foram que a comida era melhor?
E agradou a família
do que
toda.
A gente tem aqui.
Do que a gente tem? Cara.
A média.
Mas tu diz de comida típica?
Não, a qualidade da comida.
Qualidade, por causa da comida.
Cara, mas a comida. Estados Unidos não é bom, não.
É,
mas
bom.
Europa? Tu vai num café pequenininho daqueles que tu paga. Agora não, né? Porque agora tá puta caro. Mas tu pagava uns quê? 15 dólares.
Euros.
15 euros. Você comia até menu, mas não menu, mas o prato com steak, com salada, com tudo. Um PF, cara.
Não, é assim. É porque eu, por exemplo, sou super fã de risoto, né? E aí eu nunca...
Cara, na Itália tinha risoto a 10 euros. É, espaguete. Até porque eles vendem como primeiro prato, porque eles têm o segundo prato.
Uhum.
Né? Então, mas não é entrada. Tem entrada, primeiro prato, segundo prato.
Sim.
E o primeiro prato sempre é de massa.
É mais carboidrato. E o terceiro é mais proteína.
E a gente pegava e comia só um, né? Porque a gente não tem costume de comer primeiro prato, segundo prato.
E a Isabela e o...
A Isabela.
O Calil não viajou ainda.
A Isabela já viajou.
O Calil é da pandemia, né?
É.
O Calil viajou aqui dentro.
Pandemia,
né?
Baby.
O Calil foi só pra Gramado, né?
O Calil foi só pra Gramado por causa da pandemia.
Você não acha estranha a comida, não?
Não achou.
Come tranquilo.
Porque a gente faz o quê? Vamos no filezinho com arroz, né?
Vocês já viajaram sem os meninos?
Já.
Sem Isabela, né?
Sem Isabela, porque não tinha o Calil ainda.
Calil não.
E vocês tiveram
gente
preparada pra isso? Como é que foi?
A primeira viagem sem a Isabela foi
pra eu chorei. Tudo. Nossa, como eu chorei. Na primeira
tava
viagem sem a Isabela.
Ainda, né?
Foi o casamento do André.
Foi.
Eu tava amamentando, ela tinha 1 ano e alguma coisinha. E o Leonardo disse, não, a gente tem que ir pro casamento do André. E a gente foi pra Manaus. E era só 3 dias. Era só pro casamento. Mas eu chorei, eu cheguei lá, eu não consegui, eu não queria passear, não queria fazer nada, eu queria voltar.
E o peito enchia, né? E tinha que esvaziar. Foram 3 dias só.
Mas como foi a preparação para a viagem? Com quem ela ficou?
Ela já dormia, porque ela estava com 1 ano e pouco. Então eu já tinha voltado a trabalhar, eu era residente. Então tinha sobreaviso, eu tirava plantão. Então ela já conseguia dormir com a mamãe. A mamãe já conseguia fazer ela dormir e ficar com ela, né? A gente já tinha saído, eu acho, eu e você.
E ela era bem melhor para dormir, né?
Não é que ela era bem melhor para dormir, é que ela era mais leve.
Ele era muito pesado. Então, segurar ele, pra ninar,
pra fazer ele dormir no colo é ruim. A Isabela, a mamãe andava o corredor todo da casa, cantando até italiano. Eu tenho um vídeo dela, a mamãe cantando italiano pra ela dormir. E não tinha parentesco nenhum pra Itália, era uma música do Roberto Carlos que ele canta em italiano, né? A mamãe sabe. E aí ela dormia de boa com a mamãe. E aí depois disso, eu viajei sozinha, para um congresso, sozinha, né? Eu passei 7 dias e ela ficou com o Léo, ficou... Aí, agora sim, eu não sei vocês, mas a culpa de estar indo o congresso foi em Foz do Iguaçu, aí a culpa de estar indo para o duty free sozinha, a culpa de não trazer uma coisa para cada um, né? Tinha que trazer uma coisa para cada um, tinha que... Aí ligava, amor, você quer o quê?
A gente sai, volta, trouxe alguma coisa para mim? Menina, eu fui ali!
Eu não viajei não.
Eu fui trabalhar e voltei, tu quer uma coisa? Trouxe presente? Agora que ela parou mais um pouquinho, mas tava demais.
Apesar da gente não ter ainda os filhos, a culpa, pelo menos minha, ainda existe um pouco. Quando viaja eu e o Henrique, aí falo, nossa, minha mãe ia amar estar aqui. Ai, meu pai ia amar comer essa comida. Ainda mais quando você come algo que lembra a pessoa,
sim,
né?
Sim.
Só que, apesar da gente morar junto, os meus pais, eles sempre falaram muito para os dois, né? A importância dos momentos do casal. Então, eles sempre estimularam a gente a viajar. Eles sempre falaram assim, não vão mesmo. Sempre foi um ambiente bem tranquilo de programação, sim, né? Ainda mais porque meu pai não gosta de viajar. A sim, gente que tem que insistir, não vamos, porque a minha mãe gosta, meu pai não gosta. Meu irmão de 11 anos ama e o outro também gosta muito. Então, a gente também faz questão dessa programação em família.
Nossa, é muito bom viajar em família.
É muito bom, eu acho uma delícia. É difícil ótimo programar.
As porradas, perrengues.
É difícil programar porque lá em casa, normalmente, sou eu que compro a passagem, eu que reservo hotel. E aí é mais complicado, né? Mas...
É da família.
Mas
você
já viajaram só?
Para quando eram os dois?
Várias tipo, vezes.
Antes, não, só um.
Sozinho?
Não.
Não, ainda não. Mas já era pra ter acontecido. Só que toda vez acontece imprevisto, não dá certo.
Ah, mas você fala solteiro ou casado?
Não.
Já depois de casado.
Depois vocês juntos, tipo um no outro.
Não.
Saindo só.
Eu acho que
ela viajou pra São Paulo pra ver uma cirurgia do olho dela na frente, mas depois eu cheguei lá.
Mas eu fiquei morrendo de saudade.
Oh. Ai, gente, quando eu fui sozinha pro congresso... Era aquele. Gente, eu inventei de ir no cinema. Aí eu fui assistir aquele filme da Lady Gaga. Me bateu uma bad tão grande, porque o filme já é, né?
E sozinha no cinema pra
assistir. Sozinha no cinema à noite, longe de todo mundo. Cara, me bateu uma bad ferrada. Ela me bateu uma bad muito, muito. Eu saí chorando do filme. Aí eu fui, pior que o cinema. O shopping tava fechando, o Uber ainda se perdeu com a cagada.
Ah, mas é difícil, né? Ainda mais quando a gente tá já há um tempo com a pessoa. Foi o que eu falei, parece que vira uma relação quase de simbiose.
Sim.
Eu preciso muito do Henrique pra muita coisa, ele precisa muito de mim. Apesar da gente conseguir viver bem sem o outro, é muito melhor quando a gente tá junto. Então, é até difícil imaginar viajar separado.
É, fica difícil.
Ele vai viajar, inclusive no final do mês eu já tô sofrendo pra fazer prova.
Pois é, o Léo tá viajando agora pra fazer o curso, né? E eu fico... Tu podia me levar, né? Eu podia ir junto. Mas tem a questão das crianças no nosso caso, né? Porque aí não dá realmente pra ir todo mundo.
De aula aí vai ficar...
É. Não, é complicado.
Mas é ruim, tipo, vontade de estar todo mundo junto, né? Fazendo tudo. Né?
Agora,
Na nossa lua de mel, a gente foi só, deixou a Bela, né? A Bela pequena. Mas tinha muito, poxa, isso daqui é a cara da mamãe. Então, poxa, a Isabela ia gostar muito desse parque aquático. Foi muito assim, entendeu? A gente aproveitou pra caramba, mas...
Quando a companhia é ruim, é fácil você não querer a companhia perto. Difícil quando a companhia é boa, quando o tá ali do lado é gostoso. Porque é necessário. Essa questão do casal, das memórias do casal,
da vida do casal. Aí a mamãe não deixou, aí no caso a mamãe interviu e disse, não, porque não sei o que,
não, tem que
vocês têm que ir e tal.
Tem que ter. Eu imagino que vocês ainda, como pais, é mais difícil ainda encontrar a individualidade do casal, né?
Sim.
Acaba que o papel do pai e da mãe, muitas vezes, acaba ocupando um pedaço dessa parte importante.
Por isso que durante a semana a gente tem o nosso momento também.
Os almoços de quinta.
Os almoços de quinta, eu acompanho.
Não é.
Tem que
é porque
ter,
a gente não tava tendo tempo. E aí
pra
chega.
Conversar.
Aí quando acorda de manhã, dá banho na Isabela, arruma e o outro já tá aqui, tá dando comida pro Calil, aí já vai, sai. Um sai na frente, o outro sai
tem
atrás.
Que limpar a bunda.
Não se vê direito.
Na hora de dormir. É. Na hora de dormir, põe os meninos pra dormirem.
Aí quando o menino
aí
quer
tá todo mundo cansado.
Cedo, vai.
E não rola, entendeu? Aí
Se a gente não toma cuidado, acaba que. A gente mora junto, vive junto, mas não tá junto.
Mas tá sozinho, né?
A verdade
né?
é essa.
Então,
essa
é a verdade.
Nossa,
tem que ter uma
coisa
rotina,
que
né, cara?
Tem casal que fala assim.
Tem que ter rotina.
Tem casal que fala assim, nossa, eu não sei como é que esse pessoal aguenta trabalhar com o marido. Eu não ia aguentar tá, o dia todo. Eu e o Henrique, a gente trabalha junto pra caramba e se eu pudesse, trabalhava mais.
Isso mesmo.
Mas já tá tudo. Tem gente que fala isso.
Personalidade. É a personalidade das pessoas, às vezes, assim.
Eu acho uma delícia.
Porque a Natália, a personalidade é bem parecida.
Eu jogo mais trabalho pra ele. Brincadeira.
Tem isso, né? Tem isso, tem isso. Que é da montada.
Não, não, olha, se eu trabalhasse com a Saline, meu Deus do céu.
A Saline não trabalhava mais, né?
Não.
A gente girou, a gente teve uma fase tirando plantão junto.
Eu gravava de madrugada.
Não, gente, eu grávida. Eu grávida, ia tirar plantão com o Leonardo. E mais um, eram três, né? Era o Leonardo, eu e mais um. Cara.
Aí... Não, ele vai ficar
eu fazia as
meu horário dela.
Eu fazia as avaliações, eu não operava, eles que operavam.
Era o Aris Marcos, o terceiro?
Não, o Aris Marcos nem fazia ainda.
Não, faz tempo.
Aris Marcos nem fazia.
Eu sei porque eu te vejo só dessa
academia.
Só lembro do Aris Marcos quando eu vejo o Léo, não sei porquê.
Assim, vocês programam, agora com pandemia não, né? Vocês casaram em que ano?
A gente casou em agosto de 2019. Foi perto de vocês.
Foi, a gente casou em agosto também.
Foi.
Dia 23. 24.
A gente casou dia 24 de agosto de 2019.
A gente casou dia 3.
Foi próximo.
3 de agosto?
3 de agosto.
E vocês escutaram aquela frase? Quem vai casar em agosto?
Não, gente, eu tô nossa, eu tô me impressionando de que tu casaste no dia 24. Essa parte corta, né? Porque dia 24 tu sabe, né?
Uh-huh.
É dia do tranca-rua.
Aham. Uh-huh.
Eu disse pra mulher da Basílica, ela, olha, a gente só tem vaga em agosto e tal, mas a maioria não quer, eu digo, eu sei, porque é medo, desgosto, né? Pois pode marcar, bora, a gente vai marcar em agosto mesmo. Aí ela disse, olha, tem dia 3, não sei o que, a gente tinha dia 24. Eu disse, qualquer dia menos dia 24.
Não, a gente tá fechado no tranca-rua. Fechado no tranca-rua.
Aí eu disse, não, qualquer dia menos dia 24.
É o padroeiro do nosso casamento.
Voltando, né?
Eu sei que a gente, depois que casou, ainda viajou, foi muito.
Foi, a gente viajou bem até.
É, agora eu subi até de categoria na companhia aérea. Tô orgulhosa de mim.
E vocês já programaram uma viagem família, tipo...
Várias, é porque, assim...
Muitas dão errado.
Muitas,
mas assim... Dão errado por quê?
Porque o meu pai, ele sempre passa mal antes da viagem. Então, assim,
é proposital, né?
Tipo assim, a gente compra uma passagem, início desse ano, vamos todos pro Nordeste. Porque pro meu pai viajar, atravessar... Primeiro que não podia, né? Tava com pandemia, mas iríamos pro Nordeste... Compramos a passagem de todo mundo. Dois dias antes, meu pai começou a passar mal. Começou a passar mal, que não ia, que
nova
não ia.
Variante.
Nova variante, não vai. Resumindo,
já
eles
tive
não
uma
foram.
Variante, não foi boa.
Ele não deixou a mamãe ir, ele não foi. Meu outro irmão ficou. Fui eu, o Henrique e meu outro irmão de 20 e poucos anos. E a viagem foi ótima. Mas hoje em dia a gente já programa sabendo que isso pode acontecer. por exemplo, a gente tá com duas viagens programadas.
É, aí, tipo, é bom que já hotel já faz reservas diferentes,
são,
né?
Separadas.
Separadas.
Hoje em dia, passagem também. Não,
tudo,
passagem.
A gente tenta fazer tudo
passagem
separado.
Passagem duplas, que é pra ter certeza.
É, porque... Senão, meu pai, ele é craque em perder passagem. Assim, craque mesmo, então...
A companhia aérea ganha muito dinheiro em cima dele.
É...
A gente é que nem tá... aquele pessoal que vai pra academia, paga pra não ir, é o pai da Natália.
É meu pai. É meu pai. E aí minha mãe não quer viajar sem meu pai, acaba que perde da minha mãe e do meu pai.
Ah, mas bora falar rapidinho de como programar viagem com famílias diferentes. Foi isso que a gente já fez, vocês já fizeram?
Já. Mais de uma vez fui pra Santarém, famílias diferentes. Vamos...
Cara, de cu,
Natália tem um problema aí.
É, ela tem vários problemas, na verdade. Mas o problema, graças a Deus, é mais com dela do que dos outros. Graças a Deus.
Então bora, bora, esse ponto... Então, vocês... Que a gente fala muito em viajar com a família que a gente mora, né?
Sim.
Mas vocês já viajaram? Ah, vamos lá fazer um encontro de famílias?
Já. E assim, foi divertido, foi bom. Foi...
Os pais se deram bem.
Os 50 irmãos do Henrique.
Os nossos pais se dão super bem.
É. E a concordância de roteiro, né? Porque ainda tem isso.
Bate um pouco, às vezes. Mas bate, às vezes, um pouco, e meus pais são muito mais... Eles não têm roteiro.
É, essa é uma dificuldade que a gente tem quando a gente programa alguma coisa com as duas famílias. Porque a minha família... Na verdade, não é que a minha família é assim.
É a Natália.
Eu sou assim. E os meus pais são muito dependentes do que eu programo. Então, eu gosto de saber o que eu vou fazer. O que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça, o que eu vou fazer na quarta, o que eu vou fazer na quinta. Nem que seja o dia do descanso. A família do Henrique, não. Eles chegam e eles vão decidir o que eles vão fazer na hora.
É.
Então, isso já deu atrito... Talvez mais comigo, o problema seja mais meu. E a gente aprendeu.
Mas tu assim... tendo o roteiro, não é mais fácil só eles seguirem?
Não, porque não é assim. Não, não funciona assim. Eles. Não é que eles não queiram fazer o que eu quero, mas se eles têm a vontade deles naquele momento, eles vão fazer o que eles querem. E não é que eles queiram que a gente vá fazer o que eles
não,
querem.
Não, vocês podem fazer.
Eles só querem falar,
eu acho isso ruim.
Eles encontram uma pessoa que eles não viam há 20 anos atrás na rua, eles querem aproveitar aquela pessoa.
É isso.
Eu acho isso ruim.
Tá com vontade de comer um peixe diferente, ninguém quer comer, todo mundo quer comer carne. A gente vai comer peixe, vamos lá comer carne, depois a gente se encontra.
É isso.
Eu acho isso ruim. Sabe quem é assim? Papai. O meu pai é assim.
Eu acho muito
então
difícil.
A gente, quando eu tava grávida, a gente fez uma viagem, todo mundo, os pais do Léo, os irmãos do Léo, a minha irmã, meu irmão, o papai e a mamãe. Tá. E era assim, o papai dizia, detalhe, foi pro exterior, papai só fala português.
Mal.
E era assim, o papai dizia, ah, eu vou bem ali olhar um negócio. Ele sumia.
Sumia, cara.
Sumia. E a gente ficava louco.
Esse é meu sonho.
A gente tinha uma programação.
Esse é meu sonho.
Né? E aí a nossa programação ia por água abaixo, porque a gente queria achar o papai, porque o papai não sabia falar e a gente ficava preocupada.
Não, né? Lá na Itália, em Florença, nós estávamos lá, né? Ah, vamos ver umas coisas aqui bacanas, depois nós vamos no outlet. Ele simplesmente sumiu.
Sumiu. E o horário do outlet...
Sem nem um tostão no bolso.
Não, mas ele tinha dinheiro sim.
Não tinha, tinha real. Ele até trocou lá. Aí não tinha dinheiro. Aí sumiu, cara. Gente, meu Deus do céu, cadê? Sumiu. E a gente preocupado, né?
Pode
acontecer alguma coisa e tal. Ele não sabe onde é o hotel. Aí nós ficamos.
No final das contas, ele sabe.
Aí daqui a pouco ele aparece lá. Ele aparece falando.
Ele sabe dar o jeito.
Bravo porque foi roubado na hora de fazer o câmbio, porque é bem mais caro, né? E aí ele trocou um real lá por uma micharia de euro, aí comeu uma coisinha e depois achou a gente, tranquilo, de boa.
E ele
como se nada tivesse
boa.
Acontecido. Mas é que a vida dele é assim.
Esse é meu sogro.
Eu respeito. Minha mãe também é assim. Minha mãe também é assim.
Sua mãe é muito mais tranquila.
Ela avisa. Só isso. É a única diferença.
É, o papai, ele some sem avisar.
É.
Tipo, a gente tava junto nesse dia. A gente tava junto numa... No, na feirinha.
Quando eu
aí quando a gente olhou pro lado, cadê?
Foi sequestrado.
Não, eu vou dar um exemplo. Todo mundo viajou. E aí a gente ia chegar, sei lá, tipo, na hora do almoço.
Uhum.
E aí o que a gente fez? Como... É, até por uma condição de gasto, porque era uma viagem maior. E a gente ia ficar no apartamento e tal. A gente contratou uma pessoa para fazer a comida.
Uhum.
E a pessoa preparou o almoço para todo mundo. A comida estava pronta. Indo pro almoço, chegando no local, meu sogro quis ir para outro lugar. E aí a situação, entendeu? Porque, tipo, a minha mãe tinha programado o almoço em casa, eu só queria ir pra outro lugar, o meu marido queria ir pra lá. É. Eu queria ficar com a minha família, mas sabia que meu tempo é muito mais curto com o meu sogro. Então, aí você fica naquele dilema, né?
Dilema,
tipo,
né?
É. Pra onde eu vou, o que eu quero fazer, o que eu vou fazer.
Quando a gente viajou todo mundo...
Hoje eu enxergo assim.
A gente viajou todo mundo, não foi?
Tem domínio nas pessoas, né?
É porque viajar com as outras pessoas é muito você respeitar a individualidade da outra.
Eu concordo que cada um tem sua individualidade, cada um quer fazer uma coisa. Mas eu acho que da feita que a gente... diz, vamos viajar juntos, é pra fazer as coisas juntos.
Tem que ter um senso de coletividade, o que eu penso.
Eu acho muito que tem que ter um senso de coletividade, sim. E eu acho muito chato. Tipo, se o Leonardo, eu quero fazer... Ele chega no dia, diz, eu quero fazer outra coisa. Eu digo, calma, mas a gente tá viajando junto.
Reprogramar, né? O que acontece muito é, tipo, tá pra uma coisa, a gente reprogramar
do que ir cada um pra um lado. Porque se fosse pra ir cada um pra um lado, viajava só.
Eu tenho aprendido com os anos a ser mais flexível. Isso é um defeito meu, de fábrica. Eu sou pouco flexível. Eu tenho muita dificuldade em lidar com o inesperado. Então, se eu programei aquilo na minha cabeça... Mesmo que apareça, às vezes, uma opção melhor, minha primeira resposta é não.
Uhum.
Não, eu sei disso.
Todo santo dia.
Eu sei disso. E eu venho tentando trabalhar isso.
Amor, porque... você não vai ganhar mil, você vai ganhar 3 mil. Eu não acredito. Que eu vou ganhar. Eu planejei para ganhar 1.000.
Não é bem assim. É porque eu tenho muita dificuldade na quebra da programação. Isso é uma dificuldade que eu tenho muito grande. Eu levo isso para minha vida.
Pra mim, o problema de quebra na programação é que eu acabo não fazendo nada. Eu tinha um negócio planejado, não rolou, eu não consigo programar outra coisa muito rápido. Então, ou eu faço alguma coisa que o Leonardo programou, ou eu não faço nada.
O meu problema é o sofrimento que aparece, que gera. Sabe? Que gera. Eu tenho
o meu gera procrastinação, então...
O problema dela é a quebra de expectativa, que ela fica criando muita expectativa com alguma coisa, e eu não crio expectativa nenhuma, eu vou aproveitar.
É porque você é psiquiatra, né, meu amor? Você aprendeu que a gente não tem que criar expectativa na vida.
É porque eu funciono muito bem com rotina.
Aham.
O Henrique sabe, meu funcionamento...
Inclusive, fazendo um merchan aí, a gente tem um e-book free esse mês de rotina, hein?
Vamos distribuir.
Rotina.
Então, o meu funcionamento é a base de rotina. Então, eu levo isso pra viagem. A minha família tá comigo desde que eu nasci. Eles são acostumados com isso.
Eles são acostumados com essas quebras de rotina na viagem, que são os perrengues chiques, né? Querendo ou não.
É.
A gente, nessa viagem que a gente fez em família, a gente acabou reservando algumas coisas separado. Então, quando a gente ia viajar de um lugar para o outro, as reservas foram separadas, foram feitas separadas. E horários separados. Então, o Léo foi com a família dele. E eu perdi o avião com a mamãe. Eu, mamãe, papai e Carolina, a minha sobrinha. A gente perdeu o avião.
E no outro dia eu ia pedir ela em noivado.
E aí também teve essa questão. A gente chegou no outro dia de manhã, depois de uma viagem de ônibus, eu tava grávida, foi super cansativo. E a gente ia ter poucos dias nesse lugar. E aí eu tava muito cansada, e era um lugar que eu já conhecia. Eu disse, eu não vou sair, gente. Falou pra vocês, não dá. E aí o Leonardo acabou ficando. É um lugar, inclusive, que a gente precisa voltar. Uhum. Porque o Leonardo não viu quase nada. Mas a família dele foi passear, entendeu?
E foi bom pra eles.
Foi bom pra eles. Eu acho que foi bom pra eles. Porque eu fui dormir. E detalhe, eu que ajeitei todos os hotéis, né? E, gente, pensa na bomba do hotel que era. Era podre. Nossa, isso já aconteceu com a gente, foi horrível. Tanto que hoje eu entrego nas mãos do Henrique as escolhas dos hotéis, porque...
Nossa!
Eu foi hoje umas coisas que...
Eu pensei que era um hotel que a gente já tinha ficado antes. E aí, porque eu tinha visto uma foto que parecia, era muito parecido. E não era. Mano, é difícil.
Pensa num lugar escroto.
É difícil, mas eu acho que o mais importante... Não tinha nem elevador
e a mamãe tava no terceiro. Era mamãe, era teus pais que estavam no terceiro andar. Nossa. Terceiro andar, de escada, pra subir de mala.
Nossa. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é que a gente cria... É que a gente cria umas memórias, né? É. Então, por exemplo, apesar dos pesares, a gente vai aprendendo e vai evoluindo na convivência, na própria relação, né? A relação se desenvolve. Então, quero repetir. Só precisa de tempo pra repetir
e conseguir alinhar
e fim da pandemia,
né, gente? Uhum. Precisamos, pra voltar a nossa programação, a nossa rotina de viagem, precisamos melhora da pandemia.
Graças a Deus que todo mundo tá vacinado.
Graças a Deus.
Dose de reforço já?
Já, terceira dose.
Okay. Tá bem? Que os familiares certinho vacina.
Sempre.
O casal também não é egoísmo, né? Viajar só, por mais que tenha filho, família, pai, mãe, periquito, papagaio, tem que viajar
é
só
difícil,
também, não é egoísmo.
Mas é bom também, né?
Pra aproveitar, né? Até porque senão o casamento entra na rotina e é ruim, né?
Viajar é um presente que a gente dá pra si mesmo, pro casal, pra família.
Separar a vida marital, da vida do, da família também, porque é diferente, né? A relação entre do casal com os filhos, do casal entre eles, com os filhos com o casal.
Tem que, tudo tem seu horário, né?
É.
Sempre tem sua hora. É, viajar com as crianças, viajar sozinho, viajar com os pais, irmãos. Tudo agrega e é muito bom. Então é isso, pessoal. Mais um episódio concluído, familiarizar. Nos siga lá no Instagram, @ vamos familiarizar. No YouTube, familiarizar. E se você quiser me seguir também, Leonardo, @drleosantos.
@doutorasalimesarati, @natalia.epato,
@henrique.psiquiatra.
E é isso, foi um prazer.
Até a próxima.
Até a próxima.